sentido que lhe damos no presente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. A próxima intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo democraticamente os perto de 10.400 peticionários que, em total liberdade, tomaram a iniciativa cívica de apresentar esta petição. E liberdade é uma palavra-chave nesta discussão. Como se recordarão, e já foi aqui mencionado, esta matéria não é nova no Parlamento. Já veio aqui várias vezes e creio ser por isso relevante sublinhar, mais uma vez, que não há aqui a pretensão, não há neste projeto a pretensão, de se criar um museu evocativo ou laudatório do fascismo, nem de exaltar a figura de Salazar. O que se pretende é criar em Santa Combadão um centro de interpretação do Estado Novo, um centro de estudos e investigação que abordará esta parte significativa da história de Portugal no século XX. Em tempos como o presente, em que há inúmeras tentações e tentativas de reescrever a história, há um dever de estudar e investigar para compreender o passado no seu contexto e permitir que o futuro seja livre de todos os ciclos que nos minimizam, sejam eles quais forem e de que ideologia extremista vierem. No entendimento do CDS, querer apagar a história é um ato profundamente antidemocrático do qual só podemos discordar. No respeito pela Constituição, tem que haver liberdade, essa expressão tão importante em democracia. Tem que haver liberdade para todos estes projetos. E, por definição, a liberdade não pode ser nem controlada nem seletiva. Por isso, discordamos da posição aqui assumida pelo PCP ou em comissão pelo Bloco, que disse que a história da ditadura do século XX só se faz noutras instalações, como o Forte de Peniche, a cadeia da PIDE no Porto ou o Aljube. Por último, esta matéria não é de competência da Assembleia da República e até mesmo a Sra. Ministra da Cultura, quando consultada pelo Parlamento sobre esta petição, remeteu o assunto para as autarquias envolvidas. A Associação Promotora Local, a ADICES, ouvida em comissão, explicou que o seu objetivo é, e cito, ter um conjunto de espaços de divulgação histórica sem vocação ideológica, tendo para tal estabelecido um protocolo com o Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra. Além deste Centro Interpretativo do Estado Novo, a rede que se quer desenvolver também integra o Centro de Interpretação da Estância Sanatorial do Caramulo, em Tondela, a Casa-Museu António José de Almeida, em Penacova, e a Casa-Museu Afonso Costa, em Ceia. Segundo a ADICES, esta rede visa a promoção e o aprofundamento da democracia e o desenvolvimento integrado de um vasto território da região centro, bem como dar a conhecer a participação destes territórios na história política do século XX português. Com todo o respeito, termino reiterando o que foi afirmado pelo CDS em 2008 sobre este assunto. Preocupam-nos hoje, preocupam-nos talvez mais ainda hoje, as demonstrações vivas de todas as tirannias do que a investigação histórica e a preservação de um edifício que encerrará poucos objetos iguais a tantos outros a propósito de um tempo que todos achamos bem já ter passado.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Cabe agora a vez ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. E cumprimento também os mais 10 mil peticionantes desta petição e que nos trouxeram este tema. Vamos tentar não reduzir isto, quem apoia é antifascista, quem não apoia é fascista, porque o assunto não pode ser reduzido a coisas tão simples. Senhores deputados, para avaliar da pertinência ou fundamento das preocupações contidas na presente petição, nós temos que colocar várias questões. E a primeira talvez seria o chamado período do Estado Novo, bem como todas as ditaduras ou Estados totalitários, devem ser esquecidos ou devem ser lembrados? Devem ser ocultados ou devem ser expostos na sua imensa desumanidade, ofensa à dignidade das pessoas e dos povos? Mostrar é branquear ou mostrar é lembrar para que não se esqueça ou repita? Creio que os nossos pais merecem que se saiba e os nossos filhos precisam conhecer. Não se esconda o que foi o Holocausto Nazi, o inferno de Auschwitz, a ditadura franquista, o fascismo Mussolini ou o totalitarismo soviético e Stalin. Outra questão. A quem se pode, deve cometer a construção, modelo e conteúdos num centro destes? Quem nos oferece os valores, a credibilidade, o rigor histórico e técnico para mostrar a verdade do que foi o Estado Novo? E a verdade é feia. Segundo a informação, que é pública, este projeto une um conjunto de entidades acima de qualquer suspeita ou preconceito, como sejam 5 autarquias, ou seja, o poder local democrático, a consultora do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra. Alguma destas entidades ofende, provoca, assusta ou transporta em si os piores propósitos? Creio que não. E o nome? Ao arrepio do que invocam os subscritores da petição hoje em discussão, em local algum vi referido o nome Museu Salazar e os nomes são de facto importantes. Há nomes, designações ou títulos que matam as mais nobres intenções e que transmitem a mensagem errada. O que pensar de Museu Salazar, ou pior, causa Museu Salazar, se fosse em casa dele? A valorização do conceito à volta da pessoa física que mais o corporizou correria o risco de provocar o efeito romagem e homenagem que, estou crente, mais se quer evitar. Mas tudo indica estarmos perante um conjunto de centros interpretativos em que, a par da interpretação e exibição do que foi a Primeira República e o Estado Novo, se enquadram projetos, por exemplo, e aqui com total propriedade, relativos à figura de Aristides Sousa Mendes. Senhoras e senhores deputados, ser antifascista e opositor ao Estado Novo antes de 25 de Abril era resistir, denunciar, suportar a prisão, o exílio, a tortura e até a morte. Ser antifascista depois de 25 de Abril, ser antifascista em 2020 é não permitir que o Estado Novo se esqueça, se branqueie ou, para usar uma expressão da moda, se faça de um ditador fofinho. Acreditamos na nobreza dos propósitos dos seus promotores, acreditamos na credibilidade das entidades múltiplas que suportam e enquadram o projeto. Ficamos com uma preocupação. Preocupação esta que não tem ainda resposta, pois o projeto carece de integral concretização. Que públicos pode e deve este centro atrair? Os académicos, as escolas, as novas gerações e todos que viveram submetidos ao Estado Novo ou os que pretendem celebrar, fazendo o local destino de romagem e homenagem? Queremos que o maior desafio será certamente definir um modelo que faça as escolhas certas para os propósitos certos que norteiam este projeto. Termino com uma palavra justa de homenagem a todos que combateram o Estado Novo e que permitiram que eu esteja aqui hoje a dizer o que disse, em liberdade e sem censura ou punição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. E a última intervenção que a mesa, cuja inscrição a mesa registra, cabe ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As primeiras palavras para em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, saudar os milhares de cidadãos que subscreveram esta petição, que fizeram uso deste importante instrumento da nossa democracia que se quer participada, que é a petição, e que através dela nos fazem chegar a sua indignação e repúdio a propósito da anunciada criação do Museu Salazar, com esse ou outro nome, em Santa Combadão. E saudar muito particularmente os peticionários que estão aqui connosco a acompanhar os trabalhos e que, apesar da hora, dão mostras, de facto, de muita resistência. Mas uma saudação que, naturalmente, também queremos estender à URAP, à União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, não só por ter dinamizado e promovido esta mesma petição, mas também por todo o trabalho que têm, ao longo do tempo, vindo a desenvolver em defesa dos valores da nossa democracia. E, como primeira nota, os Verdes querem deixar claro que, tal como os peticionantes, também consideramos que a intenção de criar o dito Centro de Interpretação do Estado Novo mais não pretende do que procurar reabilitar a sinistra figura do ditador Salazar e do fascismo, o regime que oprimiu os portugueses durante quase meio século. É, a nosso ver, uma intenção que deve preocupar todos os democratas e, mais ainda, uma verdadeira ofensa aos portugueses que corajosamente contra esse regime lutaram em defesa da liberdade, da democracia, da paz e da justiça social, e uma ofensa mais sentida ainda à memória dos milhares de vítimas do regime fascista. Mas trata-se ainda de uma intenção que não só nada tem a ver com os valores que norteiam o nosso quadro constitucional, bem pelo contrário, como ainda, em concreto, entra grosseiro e frontalmente em conflito com o número 4 do artigo 46 da Constituição da República Portuguesa, que, recorde-se, proíbe todas as organizações que partilhem a ideologia fascista, mas também com a Lei 6478, que no número 1 do seu artigo 3º afirma expressamente que se considera partilharem a ideologia fascista as organizações que mostrem adotar, defender, pretender difundir ou difundir os valores, os princípios, as instituições e os métodos característicos dos regimes fascistas que a história registra, nomeadamente o corporativismo ou a exaltação das personalidades mais representativas daqueles regimes. E, portanto, os Verdes partilham integralmente das preocupações e do sentimento de repúdio e de indignação mais que justificada que nos é trazida pelos milhares de cidadãos que subscreveram a petição que agora estamos a discutir.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Terminamos assim este ponto da nossa ordem de trabalhos e a ordem do dia para esta sessão. Antes de passar à informação sobre a nossa agenda de amanhã, queria pedir ao Sr. Secretário da Mesa, deputado Diogo Leão, que fizesse alguns avisos à Câmara. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, deu entrada ao projeto de lei 588/14º, da iniciativa da Sra. Deputada Diana Ferreira e outros, do PCP, sobre as condições de acesso à reforma para pessoas com deficiência, que baixou à 10ª Comissão. E, Sr. Presidente, a relação dos senhores e senhoras deputadas presentes por videoconferência, Sra. Deputada Marta Freitas, presente, Sr. Deputado Sérgio Marques, presente, Sr. Deputado Miguel Matos, presente, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, presente, o Sr. Deputado Luís Moreira Testa, presente, a Sra. Deputada Sofia Araújo, presente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário da Mesa, deputado Diogo Leão. Informo-vos então da nossa ordem do dia de amanhã. O plenário reúne num primeiro momento, num primeiro tempo, às 10 horas, com um primeiro ponto que será um debate de urgência requerido pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre a pandemia e as suas implicações nas políticas de habitação. O ponto segundo será o debate da proposta de lei do Governo que procede à suspensão excepcional da caducidade das convenções coletivas de trabalho, com projetos de lei do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes sobre esta matéria. Em terceiro lugar, projeto de resolução do Partido Socialista sobre a utilização mais eficaz e eficiente dos fundos da União Europeia, com projetos de lei da Iniciativa Liberal, do PSD e... projeto de lei da Iniciativa Liberal e projetos de resolução do PSD e do Bloco de Esquerda, também sobre esta matéria. Haverá depois uma interrupção e às 15 horas o plenário será retomado, em primeiro lugar com a apresentação e discussão do relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência no período entre 9 e 23 de novembro, e em segundo lugar com o debate sobre o pedido de renovação do estado de emergência. E também amanhã à tarde, a seguir a estes dois pontos, haverá um debate preparatório do Conselho Europeu com a participação do Primeiro-Ministro. Seguem-se dois pontos da ordem do dia que estão fixados na agenda, mas sem tempos: o relatório e conta da gerência da Assembleia da República relativo ao ano 2019 e um conjunto de propostas de resolução que aprovam acordos internacionais. E, finalmente, o último ponto será o das votações regimentais no final do debate. Será, portanto, um dia de trabalho com uma sessão de manhã e uma sessão à tarde, e peço que todas as senhoras e os senhores deputados levem isso em devida atenção. A todas e a todos agradeço a vossa colaboração nesta sessão e desejo a continuação de uma boa tarde. Até amanhã.